Amém. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Bom tê-los aqui mais uma noite. Muito feliz de poder estar contigo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, né? Já faz alguns ano e meio, né, por aí. E chegamos ao capítulo 21 e hoje vamos terminar o capítulo 21. E durante a música aqui, esse momento nosso, né, de elogiar a Deus, de cantar para Ele, a última canção aqui já é um preparo para o que está por vir dentro de Gênesis, né? O capítulo 22 é talvez o capítulo mais importante, se não de toda a Bíblia Sagrada, é um dos, né? Mas principalmente da narrativa de Abraão e de Gênesis. Então, no capítulo 22 vem o sacrifício de Isaque, e aí nós estamos preparando também nossas emoções em cântico para esse momento ápice dentro da história e da narrativa. Então será muito importante. Mas precisamos primeiro terminar o capítulo 21, certo? Então abra sua Bíblia comigo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 21. Nós vamos ler hoje do 22 ao 34, até o final do capítulo 21. E enquanto você procura, quero lembrar só de dois acontecimentos até aqui no capítulo 21. Primeiro, o nascimento da promessa. Deus prometeu a Abraão e depois a Abraão em aliança que ele seria herdeiro, né, não só de uma terra, mas também de um filho e de uma descendência. E no capítulo 21 se cumpre a promessa, o filho é Isaque, o seu nome significa riso, e tem tudo a ver com a postura da sua mãe ao receber a notícia de que um milagre aconteceria, uma mulher estéril que receberia, né, o dom da gravidez e de ter um filho. E ela ri, e aí como marca presente agora na vida dela, todas as vezes que aquele menininho peladinho sai pela casa correndo, ela vai lembrar que o nome dele é riso e vai transportar ela para o lugar que ela riu, mas também que demonstra a fidelidade de Deus sobre a vida dela. E às vezes Deus deixa marcas em nossas vidas para demonstrar sua bondade, sua fidelidade e as impossibilidades também. Então, o riso é uma marca de impossibilidade e também da graça de Deus sobre essa família. E tem muitas marcas na minha vida, tem marcas na sua vida que nos transportam para a gratidão, nos transportam para a fidelidade de Deus, para um momento de graça, onde Deus nos socorreu, Deus esteve presente em nossas vidas em momentos muito difíceis ou impossíveis. Então é isso que acontece. E aí nasce o menino, e quando nasce o menino, outro problema nasce naquela família. Parece que é comum nessa família problemas, né, gente? Alguém se identifica com o Abraão aqui? Você acha que é só a sua família que tem problema? Vai ler a Bíblia. E você vai ver que a maioria das famílias tem problemas. E ainda mais os escolhidos por Deus têm mais problemas ainda, certo? E essa é uma família que tem problemas e há um problema familiar, a qual a serva, que ela vai chamar de escrava, é expulsa juntamente com seu filho, o nome dele é Ismael, e tem tudo a ver com o que nós estamos experimentando lá no Oriente Médio agora, né? Lá na faixa de Gaza, naquela relação entre Israel e a Palestina e os povos ao redor. Tem tudo a ver com isso, e eles são expulsos, mas Deus honra a sua promessa também a Agar, a serva. E esse menino vai ser pai de 12 príncipes e de uma grande nação, e ela está por aí. Ele é o pai dos árabes, né? E nós estamos vendo exatamente a prosperidade e o poder desse povo também. A bênção de Deus também está sobre eles. E nós precisamos lembrar isso. Então o texto termina com a expulsão de Agar e de Ismael, e aí nós vamos terminar agora o capítulo a partir do versículo 22. Você já achou aí na sua Bíblia? Então vamos ficar de pé e vamos ler juntos? 22 a 34. Um pouquinho longo, né? Não muito longo, mas um pouquinho longo. Gênesis, capítulo 21, de 22 a 34. Todos acharam? Vou contar até três. Você lê aí na sua versão, tá? Concentre. 21, 22 a 34, né? Final 24? Eu anotei errado? 34, né? Até o final do capítulo 21. Do 22 até o final. Se eu errei o versículo, até o final. Tá? Vamos terminar o 21. Ok? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Continue. E morou Abraão na terra dos filisteus, Gaza, por longo tempo. Oremos mais uma vez. Pai, que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam agradáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Espírito Santo, tenha total liberdade de falar aos nossos corações através do texto. Embora ele não foi escrito sobre nós, ele foi escrito para nós. E nós queremos aprender muito nessa noite. Então nos ajude, Deus. Usa-me como instrumento pela Tua misericórdia. E que saiamos daqui, Deus, sim, ousados, destemidos, a viver esse reino, viver essa graça todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado. Amém? Bom, como você leu aí, o capítulo 21 termina de uma forma bem interessante. É uma negociação entre Abraão e um antigo conhecido dele. Quantos lembram aqui de Abimeleque? Né? Abimeleque não é um nome de uma pessoa, é um título de um rei de Gerar. E essa negociação acontece. O que é interessante sobre essa negociação é que ela é de fato um espelho de outra história que irá acontecer aqui dentro do Gênesis. Para você que estava preocupado que eu não terminaria o Gênesis até o casal Salomão, eu quero dizer para vocês que Deus está nos dando uma chance de acelerar aqui nessa noite algumas coisas e nós vamos matar dois passarinhos com uma pedra hoje, tá? Nós vamos terminar o 21 e quem sabe também terminar o 26. Então nós vamos fazer um movimento futurístico aqui e olhar uma outra história que é um espelho exato dessa história. E isso vai falar conosco muito sobre as nossas referências. Então papai e mamãe, aperta o cinto aí para que você entenda que a sua responsabilidade é tremenda e aquilo que você faz hoje reverbera de gerações em gerações. Pequenas atitudes hoje podem ser um espelho para os seus filhos que vão afetá-los para o restante da vida deles. Então é muito importante aquilo que nós vamos trabalhar aqui nesta noite. Essa negociação, aqui no 21, no final dele, é estranho terminar com uma negociação, um texto, mas ela tem aplicações muito importantes para nós. E creio que essa mensagem irá falar muito ao seu coração. Bom, primeiramente, antes de nós começarmos a abordar o texto, vamos ver os personagens aqui? Alguns deles já são conhecidos. Por exemplo, Abraão. Todos nós conhecemos Abraão, é o nosso protagonista, é o personagem principal da nossa história nesse momento aqui agora. Nós conhecemos Abraão lá no capítulo 12 e ele foi levantado, assim como Adão, assim como Noé, assim como todos os representantes, a serem fiéis representantes de Deus e principalmente do caráter de Deus para o mundo. A missão dessa família de Ur dos Caldeus é representar fielmente a Deus. E esta missão também está sobre nós. Nós somos descendentes do Filho, pela fé, que é Jesus Cristo, e nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. Então nós somos também chamados a abençoar as famílias da Terra e sermos uma fiel representação do caráter de Deus para o mundo. Esse é o chamado de todo pequeno Cristo, de todo cristão, ser uma fiel representação de Cristo ao mundo. Esse era o chamado de Abraão. Mas nesse momento da história, Abraão é como eu e como você. Ele vive altos e baixos nessa percepção e sensibilidade desse Deus que ele conheceu lá atrás em Ur dos Caldeus e o levou a sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra a qual ele não conhecia. Então, ele está nesse desafio de representar Deus, mas ele não está indo muito bem. Como você viu, a confusão que foi criada neste capítulo foi por causa de um atalho que Sara criou para gerar um filho que seria o descendente dele. Mas Deus disse lá atrás, como promessa, que o filho viria dele e viria de Sara. Mas eles tentaram dar um jeitinho. E ele é como eu e como você. Nós também tentamos acelerar alguns processos. Alguém reconhece aqui isso? Certo, gente? Alguém aqui é um acelerador de processos? Alguém aqui é impaciente? Alguém aqui não gosta de esperar a vontade e o tempo de Deus? Pois é, Abraão é como eu e com você. Não é legal ter isso? Os personagens são iguaizinhos a nós. Eu gosto muito da Bíblia porque não é sobre super-heróis, né? O Abraão não é o Batman, não é o Thor, né? Não vence no final todas as vezes. Na verdade, erra mais do que acerta. Isso é a nossa humanidade sendo presente aqui dentro do texto bíblico. Isso nos traz uma identificação. Eu glorifico a Deus assim tremendamente, porque eu vejo os erros de Abraão e falo assim, já fiz igualzinho. E Deus tem misericórdia e bondade e graça sobre mim e continua tendo. Graças a Deus. Tem um texto na Bíblia que eu amo. Sabe qual que é? É que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E ele diz assim, esta é a razão de nós não sermos consumidos. Porque estava todo mundo assim apagado, que não ia ter ninguém para me pregar hoje aqui se não se renovasse nessa manhã. Também? Inclusive eu não estaria aqui pregando. Entendeu? Então assim, você vê como é que o negócio é sério, né? Então Abraão é esse personagem, ele é o protagonista, mas ele é um protagonista assim que nos desafia. Tem aspectos negativos e tem aspectos positivos da sua vida. O negativo é que ele duvida da sua fé. Ele vai se tornar, gente, olha, o título de Abraão é a coisa mais louca. Ele é o pai da fé. Gente, a fé já é uma coisa assim, extraordinária. Mas Abraão vai se tornar o pai da fé. Mas nesse momento ele não é nem filho nem neto da fé ainda. Tá entendendo? Na verdade é um desconhecido da fé. E ele está tentando perceber esse Deus que o chama, que o leva aí para cá e para lá. Ele não está entendendo isso muito bem. Mas isso é uma coisa negativa. Mas tem aspectos positivos. E os aspectos positivos são até contraditórios, contrastam com essa verdade dessa desconfiança de Abraão. Porque Abraão, embora seja um cara assim desconfiado, ele é extremamente obediente. E sabe o que é isso? É uma característica de criança, não é? Criança não é assim? Ela faz uma coisa errada lá e você vai lá, dá uma dura nela, ela vai e volta atrás, às vezes, né? Obedece, faz. Às vezes obedece por causa de castigo, né? Mas pelo menos obedece. E Abraão é assim, eu creio que a fé de Abraão nesse momento era um pouco infantil. E como qualquer um de nós temos estágios, fases, né? Tem momentos que a gente tá que nem criança com Deus mesmo. Acha que ele é o Papai Noel, acha que ele dá tudo que a gente quer, é só orar que ele nos dá. E a gente vai crescendo e a gente vai tendo momentos de silêncio, onde Deus não responde as nossas orações, mas nós temos a fé, a confiança para entender que ele está sempre presente conosco. Mas Abraão está no meio desse desafio, mas ele é obediente e ele tem um coração, isso aqui é a característica principal, tá? O coração de Abraão é maleável. Isso é algo que todos nós devemos ter. Isso aí é inegociável na fé, gente. Você pode errar, você pode não perceber o que Deus está fazendo, a vontade dele para você, mas ter um coração maleável, eu estou falando de humildade aqui. Ter um coração maleável é fundamental. E isso é um aspecto, uma característica positiva de Abraão, que vai ajudar muito ele nos processos que ele está vivendo. Então, Abraão é um dos nossos personagens. Segundo, é Abimeleque. Né? Isso é um título de um rei de Gerar, ali da terra dos filisteus. E nós temos que lembrar quem é Abimeleque, porque no capítulo anterior, lembra da negociação que rolou entre Abraão a respeito de Sara? Ele toma Sara para si, aí Abraão diz que ela é irmã dele. Lembra aquela história toda? E isso vai causar um problema gigantesco naquele povoado, porque todas as mulheres de Gerar se tornam estéreis por causa de Abimeleque ter tomado Sara achando que era irmã. E tudo é esquema de Abraão nesse negócio. Então Abimeleque é um personagem importante porque ele já apareceu na nossa história e ele, de certa forma, foi visitado por Deus. Ele chama Deus de Adonai ali na conversa. Então um homem que tem uma certa percepção de Deus e, na verdade, o que é mais perplexo e mais paradoxal naquela última passagem é que o crente daquela história, do capítulo 20, era Abimeleque e não Abraão, né? Lembra? O Abraão está no esquema, o Abimeleque está acertando as coisas, tentando consertar o esquema de Abraão. E ele é repreendido por Abimeleque, lembra disso? E eu disse a vocês que não tem coisa mais vergonhosa do que uma pessoa que não tem relacionamento com Deus corrigir um crente. Lembra disso? Você está lá na fábrica fazendo coisa errada e alguém fala assim, ó, você não é crente? Não deve fazer as coisas desse jeito? Aí você fala assim, caraca, o cara me colocou no meu lugar, nem, né, se diz conhecer o Deus que eu conheço e o cara está me repreendendo, me disciplinando aqui. Pois é, é vergonhoso, não é? Aqueles que deveriam saber o que fazer não fazem e aí são corrigidos por aqueles que não sabem. Então nós precisamos entender essa dinâmica e Abimeleque é esse cara que corrige, né, e coloca a vida dele, a família dele em risco devido a um engano que sofreu com o patriarca. E tem aspectos positivos e também negativos em Abimeleque. Os negativos são que ele aparenta ter segundas intenções nessa negociação que nós vamos ver aqui agora, certo? Então, olhe nos detalhes dessa passagem que você acabou de ler. Aparentemente, há segundas intenções aqui quanto à negociação que Abimeleque vai fazer com Abraão. Isso é fato. Mas tem aspectos positivos porque Abimeleque é um rapaz, um jovem, um rei, que ele é sensível à voz de Deus, embora ele seja pagão. E quando eu falo pagão, gente, está falando alguém irreverente. Alguém que não conhece a Deus e por isso não tem relacionamento com ele. Por isso faz o que faz pelo sentimento, pela emoção. Ele não tem nenhuma referência de Deus. Então ele é uma pessoa indiferente. Então isso que é a palavra pagão, tá? A gente usa hoje ímpio, né? É tão feio quando o crente chama os outros de ímpio, gente. Eu acho tão horrível isso. Uma coisa mais... Você cria essa separação, né? Parece que eu sou de uma tribo, você é de outra, é os ímpios e os santos, aquela coisa assim que não faz sentido algum na linguagem de hoje, entendeu? Então nós precisamos entender exatamente o que é isso. Então está aqui Abimeleque, está aqui Abraão, e tem um novo personagem, o tal de Ficol. E o texto só diz que Ficol era chefe do exército de Abimeleque. Então guarda isso, aparece um novo personagem na história, nós vamos já entender por quê. E o local é importante também. O local é Berseba. Vai ser um local que vai reaparecer inúmeras vezes durante a narrativa de Gênesis. A palavra significa o lugar do juramento ou o lugar dos sete, tá? Isso que significa, que você já vai ver no texto, porque que Berseba é assim chamado. É o poço do juramento ou o poço dos sete. Então daqui a pouco você vai entender isso. Vamos pro texto? Abre aí sua Bíblia de novo comigo. Gênesis 21, vamos ler do 22 em diante. Gênesis 21, 22. Começa assim, ó. Naquela ocasião... Qual a ocasião, gente? Vírgula, né? Eu sempre tenho que falar isso, né? Quando tem vírgula, o que você faz? Você para. E você pergunta o que é isso que o texto está dizendo. Então, naquela ocasião, qual a ocasião? A ocasião do nascimento de Isaac e da expulsão de Agar e de Ismael. Então, esse texto está diretamente no mesmo tempo do texto dos versículos anteriores. O que está acontecendo exatamente nesse momento é que Agar e Ismael acabaram de ser expulsos. Isaac nasceu, tá lá. Lembra que o Ismael tem 17 anos, 16 anos por aí, e o Isaac tem 3, porque ele acabou de ser desmamado. Então, 3 anos era o tempo que era desmamado. Então, é nessa ocasião, o texto está nos transportando para exatamente esse momento da expulsão e do nascimento de Isaac. Então, guarda isso aí, porque o contexto é importante, tá? Então, naquela ocasião, diz o texto, Abimeleque, esse rei de Gerar, que é um título, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, sabe o que é interessante? É que no primeiro encontro de Abimeleque com Abraão, não tinha nenhum Ficol na história. O texto diz que Abimeleque encontrou diretamente com Abraão. E ali houve aquela negociação que todos nós vimos, certo? Mas nesse momento agora, o texto informa que existe mais um personagem dentro dessa história. E por que será que Abimeleque traz o comandante do exército? Esse detalhe é super importante. Por que, que será que Abimeleque traz o comandante do exército para uma reunião com Abraão? E aqui vem outro motivo de vergonha para ele e para todos nós que somos cristãos. Porque é o seguinte, o caráter de Abraão era duvidoso para Abimeleque. Por quê? Porque Abraão havia enganado Abimeleque já uma vez, lembra da história? Pois é, então ele faz assim, ó, deixa eu levar uma testemunha comigo, porque se esse crente sem noção tentar me enganar de novo, pelo menos eu tenho alguém para me respaldar aqui com o testemunho. Não é uma coisa triste? Outro dia eu vi um testemunho de um pastor, que ele contava que 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ele foi alugar um apartamento na cidade, e ele estava fazendo os trâmites de alugar o apartamento, visitou o apartamento e tal. Aí na hora de firmar o contrato com o dono, que ele era alugar aquele apartamento, o dono perguntou para ele assim, o que o senhor faz como trabalho? Para saber se ele tinha condições de pagar lá o aluguel, né? Ele disse assim, eu sou pastor. Aí o cara tirou o papel da mão dele e falou assim, então é só aperto de mão, o senhor é pastor, eu confio na tua palavra. Apertou a mão dele e alugou o apartamento só com a palavra da boca. Aí ele estava contando que 30 anos depois ele tem que chamar um roxoninho, tem que ir no banco, tem que pedir autorização porque nenhum pastor é confiável mais. Olha só que coisa triste, né? Olha o progresso aqui do testemunho cristão no Brasil. Isso revela claramente isso. Então o que está acontecendo aqui é que o Abimeleque, desconfiado do caráter de Abraão devido ao engano, ele leva o comandante do exército com ele. Ele quer ter respaldo. Que aquilo que será falado dentro desse contrato seja respaldado. E se não for respaldado, vai ter um comandante do exército preparando suas tropas para vir tomar o que é de direito. Tá entendendo aqui? Não é triste isso, gente? Imagina você fazer um acordo com alguém e não ter nem palavra mais devido à sua religião, devido à sua atitude, devido à sua postura, ao seu caráter. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos guardar nos nossos dias, e principalmente nós como cristãos ou crentes, né? Vou usar a palavra evangélico ou crente, é o nosso testemunho através da nossa palavra. O maior inimigo da igreja dos nossos dias não é o diabo. O diabo não está nem aí para a gente mais. Ele tá sentou e disse que descansou. Porque é tanta hipocrisia, tanta falsidade que ele não precisa nem trabalhar mais. Então nós precisamos entender isso. E entender o que está acontecendo aqui para que dentro da aplicação dos nossos dias nós possamos ter uma postura diferente, demonstrar que nós somos sal e terra, sal da terra e luz do mundo, como Jesus nos ensinou. Amém, queridos? Então ele leva Ficol. E é interessante a frase de Abimeleque, porque é uma frase, ao meu ver, pelo menos, e outros comentaristas dizem o mesmo, é uma frase suspeita, porque ele diz assim, ó, Deus está contigo em tudo que fazes. Alguém já recebeu elogio antes de uma negociação? Sabe aquela coisa quando você vai corrigir seu filho e fala assim, meu filho, você é tão amado, você é tão querido, papai te ama, te ama tanto, agora vira a bunda. Entendeu? A gente prepara o caminho, né? Pra pessoa não vir ficar alarmada e tal, a gente fala devagarinho. Fala... Então é muito interessante o que Abimeleque está fazendo aqui. Ele vem e elogia de uma forma tão linda a Abraão, porque ele tem uma certa motivação em fazer o que está acontecendo. E aí eu preciso explicar pra você isso, porque os motivos dessa possível negociação são muito claros. Primeiro motivo da aliança que Abimeleque quer fazer com Abraão. Abimeleque conhecia o Deus de Abraão e o seu poder. Esse Deus de Abraão se manifestou a Abimeleque em sonho, gente. Mostrou para ele o engano de Abraão. E trouxe a cura sobre todas as mulheres de Gerar, dos filisteus. Deus curou num instante todas as mulheres, aquelas que ficaram estéreis devido ao engano de Abraão. E naquele mesmo momento todas elas foram curadas. Então Abimeleque conhecia o poder do Deus de Abraão. Então ele diz assim, eu não posso ficar como inimigo desse homem. O Deus dele é poderoso demais. Certo? Então aqui, veja os motivos pelo qual ele está fazendo uma aliança. Segunda coisa, Abimeleque se sentiu ameaçado. Porque ele conhecia o clã e o poderio de Abraão. Abraão tinha no mínimo 318 homens de guerra. Abraão não era uma famíliazinha assim, vivendo em tenda, de lá pra cá. Aqui, alguns vão dizer que ele já tinha 1.000, talvez 2.000 pessoas ali com ele. Fora gado, fora um monte de coisa, era um homem muito próspero. Deus abençoou ele tremendamente. Então o Abimeleque tá pensando assim, olha, certo? Ele é um clã. Essa coisa de rei de geral, a gente já pensa numa cidade gigantesca, 600 mil habitantes. Não, nós estamos falando de um clã talvez de 1.000, 2.000, 3.000 também. Então ele diz assim, cara, é uma questão de inteligência fazer aliança com esse cara. Primeiro que o Deus dele é poderoso e pode fazer qualquer coisa. Segundo, que ele é poderoso. Se esse cara encrenca comigo, eu tô lascado, vou perder todos o que eu tenho, ele vai tomar minha família, vai tomar minhas coisas, então deixa eu ir lá fazer uma aliança com ele. Você conhece aquele ditado, aquela frase? Tenha por perto os seus amigos e por mais perto os seus inimigos. Conhece essa? Pois é. Talvez essa seja a motivação de Abimeleque aqui. Então essa aliança é uma aliança inteligente, no mínimo, tá, gente? E ele tinha, com certeza, segundas intenções. Eu vou proteger o meu povo, eu vou fazer uma aliança que possa me dar benefícios, porque o poder do Deus de Abraão é forte, e eu possa, de tabela, receber alguma coisa. Então tem segundas intenções quanto a isso, tá? Esse é o contexto. Vai comigo agora, versículo 23. Aí diz assim, olha o que o Abimeleque vai dizer para Abraão. Gente, isso é tão feio. Certo? É tão feio que ele diz assim, ó, agora, jura-me. E ele fala assim, diante de Deus. Então já tem um ficou ali do lado e fala assim, vou chamar Deus nessa história também, porque esse rapazinho aqui, ele já me deu um golpe e eu não quero levar outro golpe. Então pelo menos se ele não acreditar no meu comandante, ele vai acreditar no Deus dele. Então eu vou colocar a jura diante do Deus dele para que ele não me engane novamente. Feio, né, gente? Imagina. Imagina, você tem que jurar por Deus agora para que você mantenha uma aliança, uma palavra. É muito feio isso, não é? Mas é o que está acontecendo aqui. Então ele diz assim, ó, jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem aos meus filhos e nem aos descendentes. Ele está não só cobrindo a vida dele, mas cobrindo futuras gerações. Então não é a mim, nem meus filhos, nem os meus descendentes. É até a terceira geração aqui. Agora você vê porque lá em Êxodo, alguns textos dizem assim que Deus, né, visita a iniquidade da primeira, segunda, terceira e quarta geração. Tá vendo isso? Esse contexto do Oriente Médio, a qual eles acreditavam que havia uma maldição, uma bênção sobre até a terceira geração, até a quarta geração. Ok? Daqueles que idolatram, aqueles que não adoram a Deus. Então ele está muito presente dentro desse contexto. Então nem meus filhos, nem os descendentes. E trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que te tratei. Olha os termos da proposta de Abimeleque. Primeiro deles, não me engane. Feio, né? Ter isso num contrato. Contrato número um, não me engane. Que coisa feia, né? Você fazer um contrato com alguém e falar assim, vamos fazer um contrato? Tá, vamos fazer um negócio? Vamos. Então, primeira coisa, não me engane, tá? Gente, complicado isso, né? Segunda coisa, não me engane nem meus filhos nem meus descendentes. Eu fico lendo um contrato literal assim, ponto um, ponto dois, e ele bate na mesma tecla. E terceiro, trate a nação que te acolheu com a mesma bondade. Gente, se isso não tem a ver com o que nós estamos experimentando lá no Oriente Médio, lá em Gaza, lá em Israel, nesse momento agora, tem tudo a ver. Essa questão de tratar com a mesma bondade que recebeu, isso tem tudo a ver com essa guerra e o motivo pelo qual os povos estão se matando lá na região. Porque eles não conseguem viver em paz e misericórdia porque não há amor e não há a maior dos mandamentos, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É muito claro que isso se trata aqui. Então, a preocupação de Abimeleque era de uma futura ameaça. Ele está se poupando e criando cláusulas para que Abraão não venha tomar o seu povo, ou venha enganá-lo, ou venha fazer alguma coisa contra ele. Esse é o motivo da aliança pelo qual Abimeleque faz. E aí no 24, o texto diz que Abraão diz, respondeu Abraão, eu juro. Abraão disse assim, tá, tô dentro, eu não vou te enganar, nem meus filhos, nem meus descendentes. E nós vamos tratar com bondade você, assim como você nos tratou. Abraão disse, eu juro. E a pergunta que eu fiz para o texto é, será que esse juramento se manteve? Será que esse juramento permaneceu? Lembrando que Isaac, nesse exato momento, tem 3 anos de idade. Então ele não participou, ele não sabe o que se trata, Abraão vai contar para ele depois sobre essa aliança, mas o Isaac está fora do momento aqui. Abraão está fazendo uma aliança diretamente com Abimeleque. E aí, como eu disse a vocês que nós vamos matar 2 capítulos de uma vez só, nós vamos ler um outro texto agora, vamos fazer só a leitura desse texto, e eu quero te mostrar como que, infelizmente, a palavra de Abraão não permaneceu, e não foi culpa do Abraão agora, mas talvez foi a falta de referência, ou a falta de traduzir essa tradição, as alianças e tudo que ele fez para com seu filho Isaac. A coisa sobre Isaac que é interessante é que ele foi filho de um grande pai e pai de um grande filho, mas Isaac não foi nada na história de Israel. Pegou essa? Ele foi filho de um grande pai, Abraão, e ele foi pai de um grande filho, Jacó, mas ele não foi nada. Não tem nada sobre Isaac nessa história. A referência de Abraão não se reproduziu no seu filho. Isso é um alerta para todos nós aqui, porque todos nós queremos o bem, a prosperidade, saúde, né, uma família abençoada para os nossos filhos, mas o que será que nós estamos reproduzindo como referência em nosso tempo? Porque, infelizmente, o Isaac não entendeu a mensagem, não entendeu as alianças que o próprio pai fez. Então vamos fazer um exercício futurístico aqui e vamos matar mais um capítulo de Gênesis? Vai para o capítulo 26 comigo. Vamos lá. Nós vamos só fazer essa leitura. Gênesis 26. E olha, eu quero você que está comigo aqui em Gênesis há tanto tempo, principalmente nos últimos meses, você vai acabar de ver um espelho perfeito do acontecimento de Abraão em Isaac. E isso para mim é muito alarmante. Nós precisamos pensar sobre o que nós estamos traduzindo para os nossos filhos. O ambiente dos nossos lares, as nossas palavras, as nossas atitudes, o nosso compromisso, as nossas alianças, as nossas responsabilidades, tudo isso é transmitido conscientemente ou subconscientemente. Você acha que não, mas os seus filhos estão aprendendo uma coisa. Tem uma coisa que eu nunca esqueci, isso foi no meu encontro com Deus, 20 anos atrás, e está na minha cabeça até hoje. Alguém estava ministrando uma das palestras do encontro, e ele falou assim, outro dia eu estava fazendo a barba lá em casa, e eu estava olhando no espelho, concentrado na barba, fazendo a barba e tal. Aí, de repente, para o espaço, eu dei uma olhadinha do lado e eu vi. E quando ele viu o filho dele de 2 anos de idade, tinha pegado o prestou barba, o negócio de a gilete dele, e estava fazendo exatamente os mesmos movimentos com ele, assim, ó. E toda sangrando a cara do menino. Exatamente como ele estava fazendo, o filho estava lá. Ele não tinha reparado que estava sangrando, não tinha cortado ele. Mas ele estava imitando exatamente o que o pai estava fazendo. Eu nunca me esqueci dessa ilustração. E eu guardei isso comigo pro resto da minha vida, porque eu queria que jamais as minhas filhas encontrassem em mim uma pedra de tropeço que tirassem elas do evangelho, da relação com Deus e do testemunho de Cristo na minha vida e na vida do André. Infelizmente, Abraão não conseguiu fazer isso. Ele é o pai da fé, ele é um homem de múltiplos dons e um homem que vai ser um representante de Deus. Mas por algum motivo, nós não podemos dizer que é 100% culpa do Abraão, mas não foi reproduzido aquilo em Isaac. Porque ele foi um pai de um grande homem e foi um filho de um grande pai, mas ele nada na história. Então vamos ler o texto. 26 diz assim, ó. Vê se não é igualzinho, gente, ó. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Isso já é um deixa do narrador. Ok? Aí diz assim, por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Nosso personagem está aqui de novo. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. Lembra da fome? E que Abraão fez? Foi para o Egito. Lembra disso? Não desça ao Egito, porque procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e seus descendentes darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaac ficou em Gerar. Essa palavra, minhas leis, é interessante aqui nesse texto, né? Porque nós temos essa ideia que a lei só foi ratificada no tempo de Moisés, mas já havia um conceito de lei. Havia um conceito legal aqui. Deus transmitiu a Abraão algumas coisas que não foram escritas e colocadas em código, mas tem algumas coisas que Deus transmitiu claramente como Abraão deveria comportar e viver. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse... Meu Deus, né? Eu também tive a mesma reação. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Como é que é possível? É a terceira vez nessa família que isso acontece, gente. Uma vez a gente até reconhece, né? 2 vezes a gente fala assim, ah, vai. Agora, a terceira vez é burrice, né? Você vai fazer o mesmo, cometer o mesmo erro com a mesma coisa. E agora, o mais trágico disso aqui é que está se repetindo na vida do filho agora. Então ele diz, ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou, os homens desse lugar podem matar-me por causa de Rebeca. Por ela ser tão... Espelho ou não é? Isaac estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, esse carinha, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse, na verdade é tua mulher. Por que me disseste que ela é tua irmã? Isaac respondeu, porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque, tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com a tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo, quem tocar neste homem ou em sua mulher certamente morrerá. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía todos os rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaac, sai da nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaac mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um meio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Esseque, ou Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou de Sitna. Isaac mudou-se dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele, e deu-lhe o nome de Reabote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaac foi para Berseba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao seu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento e seus servos cavaram outro poço. E aí o texto continua, não vou ler por causa do tempo. Mas aí Abimeleque faz um acordo com Isaac. Gente, é exatamente a mesma história. Que coisa incrível. E por favor, tenha temor de Deus no seu coração de entender que as suas escolhas e decisões hoje reverberam por todas as futuras gerações. Os padrões éticos, os padrões morais, aquilo que nós, né, ensinamos e passamos, quer consciente ou inconscientemente, tudo isso permanece cravado na alma, no coração dos nossos filhos, e eles reproduzem isso em seus filhos e seus filhos nos seus filhos. Então nós precisamos de um alerta aqui nessa noite de entender a responsabilidade que nós temos. Abraão é um arquétipo aqui de uma família. E nós temos as nossas responsabilidades de entender com temor o que significa em nosso tempo. Isso é muito importante. 26. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar com a Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante do exército. Já veio com dois agora. Tá vendo, né? E Isaac lhes perguntou, por que me vieram ver uma vez que foram hostis e me mandaram embora? E eles responderam, vimos claramente que o Senhor está contigo, e por isso dissemos, façamos o juramento entre nós, e queremos formar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Então Isaac ofereceu um banquete, eles comeram e beberam, e na manhã seguinte os dois fizeram um juramento, e depois Isaac os despediu e partiu em paz. E naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado e disseram, achamos água. Isaac lhes deu o nome de Seba, e por isso até o dia de aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Etita, e também a Basemate, filha de Elon, o Etita, e eles amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. Capítulo 26. Então repare o espelho de algo que está acontecendo aqui nessa narrativa. Então eu espero que nesse momento que nós vamos dar continuidade aqui, que você preste bastante atenção. Porque isso tem efeitos diretos na nossa relação, principalmente com os nossos filhos, nós que somos pais. E você que são jovens e pretendem ter uma família, e desejam ter uma família, e creio que todos querem, que você possa usar isso como vacina nessa noite. Para você entender a importância do seu comprometimento com a sua fé, com o seu Deus, de entender e perceber de fato quem Ele é, ser sensível à voz dEle, para que você faça a vontade dEle, não a sua. E que você não tome atalhos, e que você não cometa os mesmos erros que os seus pais cometeram, ou que seus avós cometeram, no caso da nossa história. É muito importante a nossa atenção nesse momento e tudo que nós estamos vendo aqui nesse lugar. Amém? Então, qual é a proposta de Abimeleque? Não me engane, não engane nem a mim, nem os meus filhos, nem a minha descendência, e me trate da forma que eu te tratei. Gente, muito óbvio e muito simples e, ao mesmo tempo, claro, essa proposta. Isso deve ser algo que nós deveríamos viver em nossas relações com pessoas que não são da mesma fé. Com o mesmo amor, o amor de Cristo. Lá em João 13, Jesus diz assim, ó, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como eu vos amei. É elevar o padrão do grande mandamento. Certo? Nós pensamos que o grande mandamento de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é esse. Jesus alavancou mil vezes esse padrão. Quando ele disse, vocês devem amar aos outros como eu vos amei. Então não é os meus gostos, não são as minhas afinidades, não é o que eu quero, é o que o outro quer. Isso é um padrão superior à própria lei que Jesus nos chama a viver. Então nós precisamos pensar sobre nossas escolhas, nossos negócios, a forma como nós trabalhamos. Tudo reflete e reverbera em nossos filhos. E eu não estou falando de mágica, nem truque, nem praga, gente, aqui. Eu estou falando de exemplo. Estou falando de testemunho. O testemunho é que arrasta. As palavras, elas tocam. Mas o testemunho arrasta, não é? E veja se esse não é o maior inimigo da igreja nos nossos dias. É difícil, gente. Assim, eu falando isso, é um desabafo aqui pastoral. É difícil você falar com alguém de Jesus hoje. Você tem que defender a igreja por meia hora, 40 minutos, uma hora, e falar que nem todo mundo é do mesmo baralho, né? Que isso são caricaturas da igreja, que a igreja de verdade não é assim. Aí depois que você desconstruiu todas as ideias e todas as experiências ruins que essas pessoas tiveram, aí você tem espaço para falar de Jesus, mas você já está tão cansado de ter de defender a igreja que você até perde o mover do negócio. Então isso é a responsabilidade nossa. Eu estou falando isso para vocês, não é porque tem igreja ruim e a nossa é boa. A gente é tão ruim às vezes. Nós também não acertamos todas, mas nós precisamos, pelo menos, entender a nossa responsabilidade diante do mundo, diante uns dos outros, do que nós estamos fazendo aqui como igreja, reunidos aqui como congregação, toda semana. Porque se for simplesmente vir aqui, gente, eu acho que tem coisa melhor pra gente fazer. Mas se nós vamos viver isso, experimentar a graça e o poder de Deus nesse sentido de transformá-los, aí nós temos algo que faz sentido aqui todas as vezes que nós nos reunimos. Amém? Então essa é a proposta de Abimeleque. Vamos ver a proposta de Abraão? Vá comigo agora, volta para o 21, lá no 25 e 26. Abraão vai reivindicar um poço. Você leu sobre esse poço aqui, que o pessoal lá dos filisteus enterraram no tempo de Isaac, né? Então, Abraão... Gente, a forma de sobreviver naquela época e pegar água era cavar poço, tá, gente? Você cavava poço para alimentar seus animais e dar água à sua família. Esse era o jeito. Então olha o que Abraão diz no 25. Todavia, Abraão reclamou. Algumas traduções diz repreendeu, tá? Tá errado essa tradução aí. Eu acho que é mais light no original, tá? Não é repreendeu aqui, não teve briga entre os dois. Ele reclamou de algo muito interessante, que ele diz assim, ó. Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Então Abraão cavou um poço, começou a alimentar seus animais, sua família. E aí os filisteus vieram, né, o povo de Gerar, e violentamente tomaram aquele poço de Abraão. E o Abraão tá reivindicando esse poço. Certo? O Abraão quer paz aqui. Mas para que haja paz entre o povo de Gerar, o povo de Abimeleque, e o povo de Abraão, ele vai dizer, ele vai colocar algo no contrato. É um contrato que está se formulando aqui. Olha, você quer paz comigo? Eu não vou te enganar, meus filhos não vão te enganar, embora não deu certo, né? Mas não, os filhos não vão te enganar, né? E a gente vai tratar você com a mesma bondade que você nos tratou. Tá certo. Agora deixa eu botar meu lado da história. Tem um poço que seus servos tomaram à força. Aí diz assim o texto, que eu achei super legal. Mas Abimeleque lhe respondeu, não sei quem fez isso, nunca me dissesse nada. E só fiquei sabendo disso hoje. Isso aí fala muito comigo, sabe por quê? Que como pastor, eu tenho que dizer isso muitas vezes. Vem crente reclamar pra mim, mas eu falando na sua igreja, assim, não sei quem é, não sei do que se trata, nunca ouvi falar. Não é assim, gente? Quanto mais a gente cresce, mais as coisas acontecem e os líderes ficam sem saber. E depois a gente leva ainda a bronca da coisa, né? Nós somos os culpados de tudo isso. Eu me coloquei no lugar de Abimeleque e falei assim, cara, olha só, isso lá já tem 4 mil anos e continua do mesmo jeito esse negócio. Né? Quanto mais a gente cresce, menos a gente fica sabendo de uma situação que aconteceu no seio da igreja, nas nossas relações de família, né? Vem um irmão, uma tia, ser reclamado do seu irmão e você fala assim, não tô sabendo de nada. Né? Assim, pois é, o Abimeleque tá nesse lugar agora. Eu achei tão legal esse detalhe aqui dentro do texto, né? Então, o que, que o Abraão está tentando fazer aqui? Ele está dizendo... Olha, é interessante que o Abraão deixa o assunto. Ele só reclama do poço, mas ele não fala mais sobre isso. Tem uma pausa aqui no texto super interessante. O Abraão fala assim, ó... Os seus servos foram lá, tomaram por violência o meu poço. Aí ele fala assim, pô, nem sabia disso, não tô nem sabendo, não tô a par dessa situação. Então o que o Abraão tá querendo aqui? O Abraão quer paz, gente. E aqui tem um princípio que eu quero que você leve para casa, que é o seguinte, é melhor perder um poço e ter paz do que fazer uma guerra por algo menos significante. Tem gente aqui lutando por poço, que é uma coisa insignificante porque haviam outros poços. A gente fica lutando por uma coisinha aqui, sabe, que é tão irrelevante, tão insignificante na nossa vida. Você que está entendendo o que eu estou falando, sabe do que eu estou falando. Às vezes você está brigando com seus irmãos por uma questão, é 300 reais. A gente está numa briga familiar com de 300 reais, que você ganha em 2 horas trabalhando aqui no Japão. E você está lá, não abro mão, é meu direito, meu pai e minha mãe me deu, minha herança. Eu não abro mão, e está uma guerra de família, né? E às vezes não é nem 300 reais, gente, é um terreno. É uma casa, e vocês estão lá perdendo sono, perdendo paz, recebendo ligação 3 horas da manhã do Brasil, por causa de um terreno que você nunca vai ver na sua vida e nunca vai pisar lá. Mas não é direito meu. Aí a gente está nesse negócio de justiça própria e a gente não vive em paz. Isso afeta tudo ao nosso redor. Deus está falando com alguém aqui hoje? É você, meu irmão, que está aí estressado por causa de um terreno lá numa cidade morta que não tem nenhum comércio, tem nada, e você está lá brigando com a herança com seus familiares. Não é assim? Pois é, é um carro, é um terreno, é não sei o quê. A gente vai brigando por causa... O Abraão fala assim, cara, eu quero paz. Quero paz, pra ficar reivindicando coisa nada. Mas o Abraão é esperto, gente. Ele não é bobo, não. Graças a Deus. Viu, crente? Você não precisa ser bobo, não, tá? Você pode ser misericordioso, bondoso, mas não quer dizer que você é bobo. Tá? Que o Abraão tá esperto, ele tá ligado. Porque olha o que vai acontecer que eu achei tão interessante. Diz assim o texto. Continua comigo, lá no 27. Então Abraão trouxe ovelhas e bois, ok. Concordaram, entre aspas, porque não fechou a questão do poço ainda. Ele só se reclamou, não firmou no contrato. Aí diz assim, então Abraão trouxe ovelhas e bois. Aí quando ovelhas e bois vêm pro papo, aí esse é o jeito que eles faziam alianças naquela época. Lembra da aliança de Deus no capítulo 15 com Abraão? O que, que eles fizeram? Trouxeram animais, partiram no meio, fizeram um corredor, lembra disso? E aí na hora que Abraão ia passar, ele entrou em transe, caiu, dormiu, e Deus passou e consumiu os pedaços. E ali nos revelou o evangelho. Lembra disso? Foi tão linda aquela mensagem. Ali Deus não só cumpre a parte de Abraão, mas cumpre a parte dele. É maravilhoso, depois você olha no YouTube lá, você pega essa mensagem. Que ela é linda, porque é uma ilustração clara do evangelho. Porque é tudo por graça, não é por desempenho, não é por empenho, nem por merecimento. É graça. E foi maravilhoso aquele evento, certo? Então Abraão traz os animais, preparando a aliança, deu-os a Abimeleque e os dois firmaram um acordo. Ok? Aí diz algo inédito no texto. Está ratificado o acordo aqui. Aí tem algo, assim, não era comum que Abraão vai fazer agora. Que eu achei super interessante. Ele diz assim, ó, ele faz algo inédito. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho. E aí isso causa um tilt na cabeça do Abimeleque. Porque o contrato era assim, você traz os seus animais, a gente consome, reparte no meio, passa pelos pedaços. Isso representa a aliança, ou seja, se você não concluir o seu contrato e o meu, isso é a nossa morte, está aqui representada e ilustrada. Então eles fazem esse ato, e aí no final do ato acabou, cada um para sua casa. Mas o Abraão depois vai e pega 7 ovelhas do seu rebanho e traz o Abimeleque. O Abimeleque dá um tilt na cabeça dele. Olha o que ele fala. Que significam essas 7 ovelhas que separastes das demais? Isso fala da generosidade, sim. Isso fala do amor, fala. Isso fala do coração de Abraão, fala. Mas tem algo a mais acontecendo aqui. Porque diz assim, Abraão, ele respondeu, aceita... Ele como é que é esperto, tá, gente? O Abraão não é bobo, tá? Ele parece tonto, mas ele não é bobo. Ok? Ele diz assim, aceita essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunha que eu cavei esse poço. Pegou? Pegou o negócio aqui? O Abraão, gente, ó, Abraão é carioca. Abraão é carioca. Descobri que Abraão é carioca, Leandro. Abraão é carioca. Vascaíno ainda. Entendeu? Que ele não deixou sem ponta essa parada. Ele deixou todo mundo ganhando. Deixou jogar aqui no contrato uma cláusula aqui. Vou jogar uma cláusula no contrato. Aceita essas 7 ovelhas das minhas mãos como testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Que lindo, né? E Berseba, gente, vai ser um lugar de referência para os israelitas pelo restante do Antigo Testamento. Tem uma frase nos Reis, em Samuel, olha só, isso é muito tempo depois. Eles vão medir a terra de Israel de Dan a Berseba. Ou de Berseba a Dan. Berseba se torna uma referência de encontro. Jacó vai ter encontro com Deus lá. A gente vai ter encontro com... Gente, vai ser... Por toda a história de Israel, Berseba vai ser um lugar de referência. E todo o juramento e tudo que foi firmado aqui. Jacó vai ter uma experiência com Deus em Gênesis 46? Em Berseba. Que coisa extraordinária. Abraão está preparando, tomando decisões para suas futuras gerações. Por isso que eu estou dizendo, tudo que esse texto tem a nos dizer nessa noite é que as nossas decisões reverberam de geração em geração. Mas não é só isso. Tem uma coisa extraordinária aqui nesse texto. Vão comigo para o fim? Versículo 32 diz assim, firmando este acordo em Berseba. Então, está tudo certo entre os dois, você não me engana, seus filhos não me enganam, e a gente vai viver com bondade. Certo? Abraão diz assim, beleza, está aqui os animais, concordado, e esse poço é meu. Ok? Agora, por que, que esse poço foi cavado e por que, que ele quis reivindicar tanto esse poço? Olha o que vai dizer o texto. Diz assim, firmado esse acordo em Berseba, Abimeleque ficou, o comandante das suas tropas ficou, aparece de novo, né? Só para confirmar o testemunho. Tá, gente? Isso aqui é legal, né? Então o Ficol é mencionado de novo no final, falou assim, ó, o Ficol estava lá, ele ouviu. Porque o Ficol vai estar na história de Isaac, lembra? Só que o Ficol leva mais um também. Mas o Ficol aparece de novo lá. Aí diz assim, Abimeleque ficou, o comandante das suas tropas voltaram para a terra dos filisteus. Tá? Ele voltou lá para onde está Gaza agora, está tendo toda aquela guerra hoje. Olha, os palestinos não são descendentes dos filisteus, tá, gente? É outro povo, muitas gerações passaram, mas a terra é a mesma. Tá? Nenhum palestino é um filisteu da Bíblia, tá bom? Esse é outro povo, né? Isso disseminou, foi para vários lugares, aí voltou, aí esse povo voltou para a terra. Teve muitas e muitas gerações antes disso, mas é a mesma terra, é isso que eu quero dizer, ok? Aí diz assim, Abraão, por sua vez, faz algo que ele nunca fez. O Abraão era um levantador de altares, né? Vocês já viram, né? Quando ele tinha uma experiência com Deus, ou ele era disciplinado, alguma coisa acontecia, ele lá levantava o altar, adorava a Deus, e isso demonstrava o coração dele para com Deus. Ele era um homem muito obediente e muito humilde. E aí ele fazia altares e ofertava a Deus o tempo todo. Esse é o coração dele. Esse deve ser nosso coração também. A gente não faz mais sacrifício, nem levanta altar, tá, gente? Sua oferta não é sacrifício aqui, tá bom, gente? Por favor, não vem entregar sacrifício de oferta aqui. Já foi, o sacrifício já foi cumprido na cruz do Calvário. Jesus morreu uma vez por todas, por todos. Então o que nós entregamos aqui é fruto da nossa generosidade, da bondade de Deus sobre as nossas vidas. Não é sacrifício. Embora seja um sacrifício para você trabalhando na sua fábrica, não é um sacrifício para Deus. É um ato de gratidão, devolvendo a Deus tudo que nós temos recebido. Isso é oferta. Amém? Mas ele faz algo que não é simplesmente levantar o altar. O texto diz que Abraão plantou uma tamargueira e ali invocou o nome do Senhor, seu Deus eterno, e morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Eu fiz uma pergunta que aí abriu um leque gigantesco aqui. Eu perguntei, por que uma tamargueira? Por que não outra árvore? Por que, que o texto é tão específico em revelar uma tamargueira aqui? Presta atenção que isso aqui vai explodir o seu cabeção agora. Ok? Deixa eu explicar o que é uma tamargueira. É um arbusto, tá? É uma árvore de crescimento lento que, aumentando, ela aumenta apenas uma polegada por ano de crescimento. E sabe quanto tempo demora para ela ficar adulta e toda prontinha? 400 anos. Você tá achando que o tempo é muito? Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem alguém vindo 400 anos depois. Tem um poço sendo construído e reivindicado para preparar alguma coisa para um povo que está chegando 400 anos depois. Agora, deixa eu te mostrar só um detalhe da tamargueira. Olha só que coisa maravilhosa. Suas folhas perenes coletam vapor da água, da umidade do ar durante a noite, e quando o sol irradia o seu calor, as gotículas evaporam, produzindo um sistema de resfriamento. É uma unidade de ar-condicionado ao ar livre para o calor escaldante do deserto. Então começa a evaporar. Quem aqui já foi num lugar que tem vapor saindo de mangueira em algum lugar? Assim? Já foi nesses lugares? A tamargueira é mais ou menos assim. Quando você anda, sai vapor dela assim por causa do calor e vai refrescando todos aqueles que estão perto dela. E está chegando uma nação inteira de 400 pessoas e as tamargueiras estão passando para tudo que é lado ali. Agora, preste mais atenção no detalhe. Uma exploração mais aprofundada sobre a árvore revela que os insetos transformam o suco da árvore em uma substância branca que é doce de comer. Alguns chamaram essa substância de maná. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo aqui? Qual é a preparação que Deus está fazendo? E eu quero que você entenda que toda essa plantação de árvore e poço é para esperar um povo escravo de 400 anos depois que vai chegar a essa terra e vai receber um poço com água e vai receber comida preparadinha para eles. Com uma decisão que foi tomada por um patriarca 400 anos antes. Não há coincidências para Deus. Tudo que está acontecendo por um propósito. E todas essas questões que nós vemos no texto aqui, na verdade não é nada por acaso. Porque o fato é que as decisões que nós tomamos hoje reverberam de gerações em gerações. Eu quero dizer para vocês, e se tem uma coisa que eu quero destacar desse texto, é que Deus é soberano. Ele sabe tudo o que ele faz, e sabe o que faz perfeitamente, embora aparentemente aos nossos olhos pareçam ser confusão, erro, ao contrário da nossa vontade, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele está trabalhando na sua vida e reverberando as suas ações e as suas decisões para a glória dele, para cumprir um propósito, porque nós temos a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você não consegue enxergar a grandeza, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus nesse texto, eu não sei mais o que te dizer sobre ele. Porque da mesma forma que ele cuidou de um enganador e de um pagão, será que ele não vai cuidar de um filho? Se ele cuida do lírio do campo e dos pássaros, será que ele não cuida de mim, não cuida de você? O que ele espera de nós como filhos é simplesmente que sejamos responsáveis. Pais, mães, filhos responsáveis. Porque Ele está no controle de tudo e Ele nos chama a viver com Ele em parceria para que nós possamos abençoar as famílias da terra, assim como Ele chamou esses homens para fazer o mesmo. Eu não sei onde você está agora, e talvez você está vivendo uma confusão, um caos, sua vida financeira está esquisita, seu casamento não está legal, tem muitas áreas da sua vida hoje que estão de cabeça para baixo. Mas eu quero te dizer, e eu afirmo isso sem medo de errar, que uma decisão nessa noite pode reverberar sobre a sua casa, sua família, seus negócios, suas finanças, e principalmente sobre seus filhos e as suas futuras gerações. E isso pode mudar a sua história para sempre. Uma atitude vai cobrir 400 anos de 600 mil a 2 milhões de pessoas saindo do Egito. E talvez uma decisão hoje de você ser radical, e quando eu falo radical, de voltar à raiz, de voltar aos princípios, aos valores, aos fundamentos, pode mudar completamente a história da sua vida. Vale a pena servir Jesus. Eu quero dizer para vocês que em 2001, 21 de setembro de 2001, eu e André tomamos a maior decisão da nossa vida. Foi no nosso encontro com Deus. E dali, daquele momento, nós zeramos e começamos a semear. Principalmente em tudo que tem a ver com Carol, Camila e Karim. Nós fizemos um pacto que nossa casa serviria a Deus todos os dias das nossas vidas. E nunca pensei em ser pastor, nunca pensei em liderar uma igreja no Japão, nada disso. Eu só queria ser uma fiel testemunha e representante dele. Com todos os meus erros, com todas as minhas falhas, com todas as minhas dificuldades, com as mesmas dificuldades que Abraão teve. E nós partimos para a nossa terra prometida. Partimos para viver a herança que Deus tinha nos dado em Cristo Jesus. E 20 anos depois, eu estou colhendo isso com cada uma das nossas filhas, no meu casamento, no que nós temos vivido como família e igreja aqui no Japão. Tudo isso é colheita de uma decisão que reverberou de gerações em gerações em gerações e vai tocar a sua geração e vai tocar a geração dos seus filhos. E eu quero dizer que vale a pena. Vale a pena servir a Deus, vale a pena ser comprometido com o reino dele, vale a pena ser família, corpo de Cristo, vale a pena, porque, de fato, o nosso Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu quero orar por você que, talvez nessa noite, não descobriu esse Deus aqui. E quero deixar simplesmente três conselhos para você. Primeiro, honrem os seus compromissos. Honrem os seus compromissos. O seu testemunho é a sua maior ferramenta evangelística. O seu testemunho é a sua maior ferramenta evangelística. Como disse São Francisco de Assis, pregue o evangelho, se possível, use palavras. Segundo, as suas decisões se reverberam de geração em geração. E eu esqueci um detalhe aqui, eu pulei. Quando Abraão invoca a Deus, ele diz assim, ó. Plantou a tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. E diz o texto assim, El Olam. O que nós estamos vendo aqui, como temos visto até o capítulo 21, em todos os textos até agora, é Deus se revelando a Abraão pedaço a pedaço, parte a parte. Ele era o Shaddai, ele já foi o Deus eterno, o Deus que é todo-poderoso. Ele é Yahweh, o Deus de aliança. Ele é Deus, Elohim. E ele vai se revelando a Agar, ele é o Deus que vê e que ouve. E aqui Elom é o Deus eterno. É a primeira vez que essa palavra aparece no texto bíblico. Ele é o Deus eterno. E esse Deus eterno é Deus eterno e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós também temos agora, por Cristo, a condição de chamá-lo de Pai. E se ele é seu Pai, ele cuida de você. Então descanse o seu coração. Seja somente responsável. Esse descansar não é sentar na sua redinha espiritual e fazer a vida, né, como disse o profeta contemporâneo, deixa a vida me levar. Não, não é isso. É uma responsabilidade de reproduzirmos e manifestarmos tudo aquilo que Ele é. E quando nós encontramos isso, nós encontramos o Deus eterno que cuida de cada um de nós. Amém, família? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse texto, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ela é viva e eficaz, Senhor. Como é bom descobrir esse Deus bom, esse Deus eterno, esse Deus presente, esse Deus que não nos abandona ainda quando erramos, ainda quando enganamos, ainda quando cometemos, sim, Senhor, atrocidades. O Senhor continua fiel. Tu és fiel. Senhor, ajuda-nos a sermos adultos, responsáveis, a entender que nossas decisões, que nossas atitudes, que o que nós fazemos reverbera em todas as futuras gerações e nos ajude a crescer, a amadurecer e a assumirmos nosso lugar de filho, Deus, e traduzir tudo aquilo que o Senhor é. Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus soberano, Tu és o Senhor a qual as misericórdias se renovam a cada manhã. E hoje é mais uma chance que nós temos. Não é amanhã de manhã, é agora. Então nos ajuda, Deus. A decidir. Ajuda-nos a decidir, Senhor. Ajuda-nos a ter a sensibilidade de checar nossos corações agora, se temos falhado. Se é uma culpa em nossos corações porque não temos sido a referência que deveríamos ser. Que hoje possamos tomar essa decisão, Deus. Que hoje seja o basta de Deus sobre as nossas vidas. Para que comecemos uma nova construção com novos alicerces. E esse alicerce é Cristo Jesus. Que nós possamos construir sobre essa pedra e ver a nossa família, ver os nossos sentimentos, as nossas emoções, ver a nossa mente e coração, ver a nossa vida aos teus pés e sobre a rocha. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajuda-nos a encontrar responsabilidade. Ajuda-nos a encontrar a Ti, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Eu posso te pedir um favor, meu irmão? Você pode orar para essa pessoa que está mais próxima de você? Talvez você que está aí e você estava achando que eu ia fazer um apelo hoje, trazer você aqui à frente, decidi não fazer isso, porque acho que a oração do seu irmão ela é mais eficaz que a minha nesse momento. Talvez você queira dizer um motivo de oração a essa pessoa que está aí próxima de você. Talvez você queira dizer simplesmente assim,